ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite. 6 horas no horário de Brasília. Está começando no Mundo da Bola. Para todo o país, pela Rádio Nacional, com os trabalhos técnicos do Jorge Brum e a produção executiva do Luiz Ferreira. E a gente começa o programa falando do Vasco. Hoje o presidente Pedrinho concedeu entrevista coletiva em São Januário e apresentou também o novo diretor executivo de futebol. Quem traz as informações é o Rodrigo Ricardo. Boa noite, Rodrigo.
Salve, André e amigos do No Mundo da Bola. O Vasco vai até Porto Alegre para encarar o Internacional. O jogo acontece no domingo e marca a reabertura do estádio Beira-Rio após as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. Paê é dúvida e dificilmente deve viajar para a partida. O meia saiu aos 14 minutos do primeiro tempo no jogo contra o Fortaleza, sentindo dores na coxa. Fora dos gramados, o clube apresentou o novo diretor executivo, Marcelo Santana. O executivo já foi presidente do Bahia e estava trabalhando no América de Natal.
Independentemente do contexto, do cenário, da dificuldade, a gente não tem esse direito com a torcida Cruz Maltina. A gente tem que buscar um resultado esportivo melhor do que a gente tem vivenciado. Como o presidente Pedrinho citou, sem vender falsa ilusão, de maneira estruturada, de maneira organizada, mas quem está dentro do Vasco hoje sabe que a gente tem que ter melhores resultados.
O presidente do Vasco da Gama, Pedrinho, também falou e lembrou da relação do clube com a 777.
Eu fui informado pela ICAP que a 777 não é mais controladora do futebol. Não é mais controladora de nenhum time de futebol nesse momento. Tá? Eles, através do Josh e sua diretoria, eles foram destituídos sobre o controle do futebol. Isso prova para muitas pessoas que bateram demais na questão da liminar que nós estávamos completamente corretos. E eu vou ser, não interpretem como uma arrogância, pelo amor de Deus, que não faz parte da minha característica, mas nós salvamos o Vasco de uma massa falida.
Sobre a permanência de Rafael Paiva como técnico, os dirigentes disseram que esta decisão ainda não foi tomada, mas ressaltaram que a coragem e a postura do time nos últimos jogos vem agradando. Valeu, André. Um abraço. Tchau a todos.
Valeu, Rodrigo Ricardo. Luciana Zogaib está comigo por aqui até às 6h30. Começar do fim, Luciano. Rafael Paiva vai fazendo um trabalho muito bom no Vasco, né? Não sei nem se o Vasco encontraria um treinador capaz de, em tão pouco tempo, arrumar a casa como ele vem arrumando. Boa noite, Lu.
Boa noite, André. Boa noite aos ouvintes aqui no Mundo da Bola. De fato, né? Até por ter um conhecimento, né? Tá ali já presente e tudo mais. Então, isso acho que facilita um pouco. E realmente, contratar um técnico assim, de bate-pronto, na situação toda que o clube se encontra, é sempre difícil. Até que chegue esse treinador, que se ambiente, que tome conhecimento de todos os atletas, enfim. É um momento difícil. Eu acho que cabe realmente pesar bem isso na balança. Tem aí a possibilidade do retorno, né, do português, né, e, enfim, então, eu não sei se isso, não tem, né, a possibilidade do retorno do ex-técnico, do ex-treinador?
Do português? Vasco?
Português não, o ex-técnico.
Ah, o Ramon Dias?
O Ramon Dias.
É muito improvável. Hoje em dia é muito improvável, porque lá dentro tem muita gente que é contra isso, então eu não acredito que vai acontecer não, Lu.
Acho que
eles estão entrevistando outros treinadores, buscando, mas...
Porque não faria muito sentido, né? Até porque saiu da maneira que saiu, enfim. Mas de toda forma, ventilou-se essa possibilidade, que na teoria é um técnico que já conhece também o elenco. Sim. Mas fora isso, realmente alguém que chegue agora nesse momento tem que ser bem pesado, bem analisado, feito com muita convicção, né? Para não ficar trocando também de técnico toda hora, né?
Aí, para quem pergunta, nessa coletiva você falou também do Felipe Coutinho. Mas, como é uma negociação mais complicada, envolve muita gente, dinheiro, enfim, o Aston Villa, né, que vai ser por empréstimo, ainda não foi possível o anúncio, mas deve acontecer na semana que vem. Acho que vai agregar muito, né, Lu?
Ah, sem dúvida, né, o Coutinho é um jogador de alto nível e por mais que não vá resolver sozinho o problema, agrega bastante ao elenco. Tem todo esse pacote, né, que vem junto com o Coutinho. Inclusive, parece que ele também sugeriu o Reinier, né? Ele também sugeriu, parece que o Reinier, que também está treinando junto, né, com ele, está nesse processo aí de treinamento também.
Mas ele não pertence ao Flamengo ainda? Não,
não, não foi vendido.
Acho que é o Real Madrid ainda.
Então, resta saber como vai ser todo esse pacote, né, que vem junto com o Coutinho, né? Mas, sem dúvida que vai agregar e vai estar precisando.
Série B do Campeonato Brasileiro às 6:06 da noite. Logo mais tem transmissão na TV Brasil. Estaremos juntos para Brusque e Ponte Preta a partir das 8:45. E o Ceará joga hoje contra o Santos também. O Luiz Ferreira traz esse pacote. Alô, Luiz.
Boa noite, André. O Corinthians venceu o Vitória por 3-2 na noite de ontem na Neoquímica Arena. E o torcedor corintiano tem muitos motivos para se comemorar nessa sexta-feira, né? O Timão não vencia muitos jogos no Campeonato Brasileiro. Tinha apenas uma vitória durante todo o campeonato.
Olha, André Marques, duas partidas marcam a abertura da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Daqui a pouquinho, às 19 horas, o Ceará recebe o Santos na Arena Castelão, em Fortaleza. O Vozão, que está de técnico novo, o Léo Condé substituiu Wagner Mancini. E o atacante Saulo Mineiro fala sobre esses primeiros contatos com o novo treinador da equipe. Vamos ouvi-lo.
Tivemos pouco tempo de contato, então como a gente está com uma sequência de jogos, foram passado pouca coisa, mas eu conheço já de outros times, já joguei contra, sei como é que é o método de trabalho dele. E é um cara super, super tranquilo, juntamente com a comissão. Então a gente vai se conhecendo mais no dia a dia aí, que ele possa vir para somar aí, que possa continuar conseguir o nosso principal objetivo aí no ano.
O Ceará é o nono colocado na tabela do Brasileirão da Série B com 19 pontos, precisa vencer para se aproximar do Santos, que é o segundo colocado na tabela, o Santos que voltou a vencer na rodada passada, mas precisa da vitória ou pelo menos pontuar para se manter na zona de classificação para a Série A em 2025. Quem fala sobre a partida é o Gonzalo Escobar, o jogador que atuou pelo rival do Ceará, o Fortaleza, fala sobre a partida de logo mais.
É um jogo muito importante para nós, tem que ganhar para seguir aí na cima. E bueno, sí, feliz de estar aquí en Fortaleza, me siento como en casa, ahí la gente recibió muy bien a mí, muy contento por el cariño de ellos y bueno, vuelto para Castelao, mi segunda casa, Pisí en mi casa, Castelao es mi segunda casa. Yo conozco mucho bien el campo, la verdad que va a ser un juego especial para mí.
Esse é o lateral Gonzalo Escobar. E às 21 horas, com transmissão da TV Brasil a partir das 20:45, o Brusque recebe a Ponte Preta no Gigantão das Avenidas, em Itajaí. O Bruscão é o 18º colocado, com apenas 12 pontos, está numa situação muito delicada e, obviamente, precisa dos 3 pontos em casa para sair da zona do rebaixamento, ainda que momentaneamente, por conta da realização das demais partidas dessa 14ª rodada da Série B. O zagueiro Jansson, que marcou o gol de empate do Brusque contra o CRB, jogo que teve também a transmissão da TV Brasil, pede o auxílio do torcedor do quadricolor na partida de logo mais.
É claro, o nosso torcedor tem que comparecer, tem que ajudar a gente nessa retomada, né? A gente precisa muito do fator casa, a nossa torcida cantando junto com a gente ali, empurrando, então acho que vai ser um jogo muito importante. E a gente vai conseguir sim sair com a vitória.
Já a Ponte Preta vive uma situação não tão complicada quanto seu adversário de logo mais. A equipe de Campinas é a 13ª colocada na tabela com 16 pontos. Mas também precisa vencer se quiser continuar com chances de acesso para a Série A em 2025. No comando da Macaca a 6 partidas, o técnico Nelsinho Batista faz uma avaliação desse seu período à frente da equipe.
Nós temos, nesses 6 primeiros jogos, nós temos 3 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Eu acho que nós temos uma porcentagem que nós estamos aumentando, estamos evoluindo tecnicamente, taticamente. E eu posso dizer para você o seguinte, a equipe, o grupo está evoluindo, né, está acreditando mais, né, e com certeza a gente vai vai ter bons resultados.
Esse é o técnico Nelsinho Batista, deixando o convite aqui, André Marques, para você, ouvinte da Rádio Nacional, 20 horas e 45 minutos, a bola rola na TV Brasil, a gente abre o jogo para Brusque e Ponte Preta. Beleza, André?
Maravilha, Luiz Ferreira. Jogão de bola que a gente transmite. O Luciano, começando com Ceará e Santos. Ceará com um novo treinador, Santos tentando voltar a entrar no G4. Como é que você vê esse jogo?
Pois é, o Santos está de olho até na liderança, né, do campeonato. Santos que fez aí nos três últimos jogos duas vitórias, né, um empate. São as duas equipes com o maior número de gols, né, os melhores ataques aí da competição. Então, a expectativa é de um jogo aí com gols, né, um jogo animado, um jogo onde o Santos está realmente querendo pegar essa liderança do campeonato, apesar de todas as...
Muito embolado, né?
É, tá bem disputado, né? O Santos que está com essa questão aí também do fico ou não fico, né, do Carrilho, a possibilidade do Carrilho sair do comando da equipe, mas eu acho que esse aí vai ser um bom jogo, e o jogo também do Brusque, né, o Brusque que quer vencer em casa, a Ponte que ainda não venceu também fora de casa, então o Brusque precisando pontuar, então a expectativa de dois bons jogos, aí já fica o convite também, né, pra galera curtir aqui na tela TV Brasil.
Com
você
certeza.
Que narra esse jogo?
Eu narro esse jogo, Brusque, Ponte Preta. Você narra domingo, né?
Eu narro domingo, Guarani Esporte.
É, jogaço.
E segunda-feira também Amazonas.
Deixa eu ver se eu acho aqui pra te ajudar, porque é tanto jogo, cara.
Fugiu.
Amazonas e Vila.
Isso.
Amazonas e Vila Nova, segunda-feira, 9 da noite. São jogos aí da TV Brasil sendo transmitidos nesse final de semana. Bom, e o Corinthians ontem, Série A do Campeonato Brasileiro, um gol na última bola do jogo. E a Mariana Santos está chegando. Alô, Mariana!
Boa noite, André. O Corinthians venceu Vitória por 3-2 na noite de ontem na Neoquímica Arena. E o torcedor corintiano tem muitos motivos para se comemorar nessa sexta-feira, né? O Timão não vencia muitos jogos no Campeonato Brasileiro, tinha apenas uma vitória durante todo o campeonato e agora soma 3 pontos importantíssimos na briga contra o rebaixamento. Esses 3 pontos diante do Vitória ainda não tiram o Timão da zona de rebaixamento. O time é o primeiro do Z4, mas tem a mesma pontuação do Vitória. O time que está em 16º, ocupando a primeira posição ali fora desse Z4 contra o rebaixamento, né? Ambos agora com 12 pontos. O Corinthians teve algumas mudanças no time de ontem, então acabou que não contou com alguns principais jogadores que vinham atuando, porque ainda seguem em lesão, né? Então o Fagner ainda não se recuperou, e aí também teve o desfalque de Breno Bidon, né? Meio campo titular do Corinthians, que estava suspenso e deve voltar contra o Cruzeiro na próxima partida. Uma novidade, né, desse time do Corinthians foi o Pedro Henrique jogando pelo lado de campo, jogador que recentemente se envolveu numa polêmica, né? Bateu o carro, até pediu desculpas nas redes sociais, e ontem Corinthians acabou jogando com Pedro Henrique titular, isso também porque Gustavo Mosquito pediu para rescindir o seu contrato com o clube, né? Então o Gustavo Mosquito seria essa posição do Pedro Henrique, mais pela lateral do campo ali, do lado direito, e aqui acabou que ontem o Pedro Henrique teve essa primeira oportunidade. Mas a grande novidade do Corinthians mesmo aconteceu no segundo tempo, né? Com muitas mudanças, o Corinthians ficou muito tempo dentro do campo com vários jogadores da base, então tinha o Rian, o Léo Maná, o próprio Matheus Araújo e o Giovani, autor do gol da vitória corintiana na noite de ontem, nos últimos minutos, né, aos 49, Corinthians decretou essa vitória tão importante nessa briga contra o rebaixamento, que agora vai dar pelo menos um respiro pro Timão nos próximos jogos, né, e nos próximos 3 jogos, Corinthians vê como uma boa sequência para pelo menos tentar pontuar, né, enfrenta o Cruzeiro fora de casa, depois o Vasco, e aí recebe em casa o Criciúma, outro candidato direto contra o rebaixamento. Então é isso, André. Coringão venceu, torcida corintiana feliz hoje, mas tem muito o que jogar ainda nesse Campeonato Brasileiro.
Com certeza, Mariana. Lu, o Corinthians em casa, ele é muito forte, mas
ultimamente
não tá jogando bem,
não,
né?
não tava tão forte assim, né? Torcida bastante frustrada, e ontem mais uma vez, né? O Vitória dominou o jogo, foi um jogo animado, né? 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2.
Pra quem tá de fora, animadíssimo.
Pra quem não tá ali sofrendo, né? Mas, de fato, o Corinthians tá muito abaixo, muito aquém do que pode e deve ser, né? E pro seu torcedor, sem dúvida que a Neoquímica tem toda aquela energia energia, tudo, todo aquele astral ali da torcida, mas não tá sendo a diferença, né? Não tá fazendo essa diferença, porque em campo realmente tá muito abaixo o Corinthians. Mas, pelo menos venceu, reencontrou o caminho das vitórias, e isso vai também dando confiança, que a gente sabe que o futebol, ele tem toda essa série de questões, né? A confiança, né?
Conta
o encaixe, isso faz muita diferença.
E por falar em confiança, o técnico Dorival Júnior vai colocar Endrick entre os titulares no jogo de amanhã contra o Uruguai, às 10 da noite, no horário de Brasília. Mata-mata da Copa América, só mata, na verdade, né? Um jogo só. Endrick no lugar do Vini Júnior. E aí muda um pouquinho o formato. O Rodrigo vai jogar mais pela esquerda. Você gosta, Lu?
Eu gosto. Eu acho que é preciso dar essa oportunidade a ele, né? De ser o titular. Ele que foi decisivo aí, né? Nos jogos, nos amistosos, e, enfim, quando entrou. Eu gosto sim. E aí vamos ver como ele corresponde, né? Essa questão de dizer, é muito jovem e tal. Eu acho que, sim, é jovem, mas já mostrou que tem personalidade, que tem futebol.
E se o Endrick joga muito, o Estevão não fica atrás. Ontem ele foi importantíssimo no empate entre Grêmio e Palmeiras. E o Luiz Ferreira tá de volta, Luiz.
André Marques, Grêmio e Palmeiras empataram em 2-2 ontem, partida disputada lá no Estádio Centenário, Estádio do Caxias, em Caxias do Sul. O Grêmio abriu o placar com Pavon logo no começo da partida e chegou a 2 gols de vantagem com Cristaldo cobrando pênalti. Só que em 3 minutos, Estevão entrou e bagunçou todo o coreto do tricolor gaúcho. O José Lopes, o Flaco Lopes, fez o primeiro do Palmeiras e o Estevão, a joia palmeirense, fez um golaço num chutaço de fora da área. Após a partida, o técnico Abel Ferreira, ele elogiou bastante o comprometimento da sua equipe, mesmo sem ter conseguido a vitória fora de casa. Vamos ouvir.
Eu acho que nós estamos de parabéns porque, mesmo em função de todas os desfalques, a equipa continua a mostrar coração de leão, e isso é uma coisa que eu não abdico das minhas equipas, que é o coração tem que estar lá sempre. Pena foi, como te disse, até o último segundo lutámos pela virada, não deu, seguimos em frente e somamos mais um ponto.
Pelos lados do Grêmio, a torcida do tricolor gaúcho está na bronca com o técnico Renato Gaúcho, principalmente por conta da entrada do JP Galvão no lugar do Pavon. Após a partida, o técnico Renato Gaúcho, ele também justificou as suas escolhas e disse que faria tudo de novo.
Eu mesmo nunca tinha escutado isso. Por um lado, é bom escutar de vez em quando a palavra burro para saber o que essa palavra representa. Eu faria tudo de novo. Naquele momento do jogo, faria tudo de novo. Por quê? Porque eu falo para vocês e falo ao mesmo tempo para o nosso torcedor. Vocês não têm as informações que eu tenho. Por exemplo, o Franco quase que nem joga a partida. Porque é um jogador, que nem o Dodi, que vem jogando todas as partidas, vem com cansaço, estava com a perna bastante pesada, e era um risco colocar ele em campo. Nós colocamos pela situação que a gente vive. Então era só segurar, ser malandro no jogo, e nós iríamos conseguir a vitória, que era o nosso objetivo. Aí, infelizmente, nós tomamos 2 gols. É lógico que qualquer torcedor não vai gostar, mas não tem problema nenhum. A responsabilidade é toda minha. Eu sou pago para isso, para fazer as substituições, para treinar meu time, para buscar sempre os melhores resultados para o meu clube. É o que eu procuro fazer.
Grêmio e Palmeiras voltam a campo pelo Campeonato Brasileiro em jogos válidos pela 15ª rodada. Neste próximo domingo, o Grêmio encara o Juventude no Clássico Gaúcho, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. E o Palmeiras recebe o Bahia, talvez o grande jogo dessa 15ª rodada, no Allianz Parque, em São Paulo. Beleza, André?
Beleza, Luiz. Luciana Zogaibe, o menino Estevão resolveu e chama sempre a atenção, né? O Renato é um cara que é escudo pro grupo. Ele sempre chama a responsabilidade nos momentos ruins, né?
Pois é, tem a personalidade, né, para fazer isso, é o jeitão Renato mesmo de ser, e ele é convicto, né, das ideias dele. Muita gente fala, mas ele é teimoso, ele não aceita, né, tá sempre com a razão. Como ele mesmo disse, né, hoje a gente não tem acesso, né, a essas informações, ninguém pode ver os treinos, a gente não tem como saber, e ele tem ali o grupo na mão. Mas fato é que o Grêmio não tá bem das pernas, né, tá lá na zona de rebaixamento, segue ainda nessa situação. Poderia ter saído da zona de rebaixamento, uma vitória contra o Palmeiras daria um novo ânimo ali pro elenco, mas de fato o Estevão entrou com muita estrela, fez um gol golaço, então também não tem como tirar os méritos do Palmeiras, que é uma equipe também que não desiste, é uma equipe que mesmo estando atrás no placar 2-0, tá ali,
né?
Com muitos desfalques, você vê que eles realmente têm um ímpeto muito grande. Perdeu a oportunidade o Grêmio, mas é bola pra frente, né?
6:20.
Momento estádio.
Luiz Ferreira e Wagner Gomes.
O vencedor do pré-olímpico de basquete masculino classifica a equipe para os Jogos Olímpicos de Paris. No jogo contra Camarões, o Brasil passou sufoco e perdeu por 77 a 74. Mesmo com a derrota, a seleção ficou em primeiro lugar no grupo B e enfrentará Filipinas amanhã pela semifinal às 9:30, horário de Brasília. Se vencer o jogo, passa a final, que será no domingo às 13 horas.
E o Brasil conquistou 2 medalhas de ouro no World University Taekwondo Festival, realizado em Daegu, na Coreia do Sul. Maria Clara Pacheco triunfou na categoria até 62 quilos, enquanto Henrique Marques levou o título na categoria até 80 quilos. Ainda em solo sul-coreano, o país também assegurou 5 medalhas no Open Challenge de Chuncheon, de para-taekwondo. Atual campeão paralímpico, Nathan Torquato, categoria 63 quilos, conquistou a medalha de ouro. Yuri Martins, 63 quilos, e Lucas Moraes, acima de 80 quilos, faturaram a prata, enquanto Claro Lopes, 80 quilos, e Pedro Neves, acima de 80 quilos, ficaram com a medalha de bronze.
Nesta quinta-feira, a Confederação Brasileira de Vôlei divulgou as jogadoras que representaram o Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris. José Roberto convocou líbero Nayemi, centrais Carol, Thaís e Diana, ponteiras Gabi, Ana Cristina, Júlia Bergman, Rosa Maria, opostas Tainara e Lorene, levantadoras Macris e Roberta, e como 13ª jogadora, a líbero Natinha.
E o Comitê Paralímpico Brasileiro, CPB, convocou 124 atletas de 10 modalidades para os Jogos Paralímpicos de Paris na última terça-feira. Nesse dia, o torcedor brasileiro ficou conhecendo os representantes do país nas disputas do badminton, canoagem, esgrima em cadeira de rodas, futebol de cegos, golbol, hipismo, natação, taekwondo, tênis de mesa e vôlei sentado. E no próximo dia 11 de julho, em outra live transmitida pelo canal do CPB no YouTube, serão realizadas as convocações de mais 9 modalidades: atletismo, bocha, ciclismo, halterofilismo, judô, remo, tiro esportivo, tiro com arco e triatlo. Já os atletas do tênis em cadeiras de rodas serão anunciados 7 dias depois.
Maravilha, esse é o Momento Estádio. E ontem tivemos também o Fluminense enfrentando o Internacional no Maracanã, jogo que a Nacional transmitiu. Tudo igual, 1-1, o Fluminense segue na lanterninha da competição. E o Rafael Monteiro tá chegando. Boa noite, Rafa.
Boa noite, André Marques. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. Após estreia no Maracanã, com empate de 1-1, o técnico do Fluminense, Mano Menezes, fala sobre suas primeiras impressões do grupo.
Primeiro, a equipe fez um bom início de jogo, sim. E ontem, na apresentação, me perguntaram o que eu havia trabalhado em 2 treinamentos. E eu elenquei algumas coisas e elas estiveram presentes na equipe. E isso me deixa parcialmente satisfeito. E também acho que não poderia ser tão diferente assim, tão rápido. Mas a equipe realmente teve pressão mais sobre a bola, mais à frente, para tentar recuperar a bola mais à frente. Recuperou ela. Até tivemos uma infelicidade na primeira que recuperamos. Ela sobrou para o Cano e o Cano chutou um toco, popularmente falando no futebol, e que até fez com que a gente, né, pensasse que ia perdê-lo cedo no jogo. E depois tivemos a bola no poste também, numa recuperação. Acho que a equipe foi tendo a postura que a gente quer dela. Mas ela não vinha fazendo isso há bastante tempo. A gente não vai fazer durante 90 minutos. Ninguém faz durante 90 minutos. Então, na segunda parte, você perde um pouco dessa capacidade, fisicamente falando.
Na lanterna do Brasileirão, com apenas 7 pontos conquistados, 5 a menos que o primeiro time acima da zona de rebaixamento, Mano explica o que deve ser mudado na equipe.
O que eu mais vou trabalhar para, e acredito que ainda vai demorar um pouquinho, é que o nosso time não estava acostumado a jogar um futebol um pouquinho mais posicional. E um time que não está acostumado a jogar com um futebol mais posicional, ele quer vir de encontro à bola. E no futebol de hoje, pelo menos a grande maioria, trabalha atrás das linhas de marcação do adversário e faz a bola chegar nesses lugares importantes. É isso que vai dar mais trabalho, porque é muito tempo trabalhando com aproximação e com toques curtos, né? Então a equipe evoluiu assim e depois parou de fazer essa evolução e é bem provável que por isso que o trabalho foi interrompido.
O Fluminense enfrenta o Fortaleza no Castelão na próxima rodada, às 4 horas da tarde no domingo. O Leão do PC vive situação diferente. Com 20 pontos, é o nono colocado na tabela de classificação. Valeu, André!
Valeu sim, Rafael Monteiro. Luciano Azogaib, ontem um Fluminense que... Acho que o empate não ficou de todo ruim pelo que foi o jogo, hein, Lu?
Aliás, um jogo realmente bem ruim, né? Bem ruim, apesar dos dois gols muito bonitos, né? Tanto foi de um lado quanto do outro. O jogo realmente foi dureza, bem ruim. Uma fartura de cartões amarelos, né? Se não me engano, foram 14 cartões amarelos. Inclusive, o Fluminense perde dois jogadores para o próximo jogo. Um deles é o André, né? Que mal voltou, já vai ter que cumprir aí a suspensão. Tava pendurado. Tava, né? Pendurado. E também o Diogo Barbosa, né? Então, vai saber como é que vai ser também pro Fluminense, porque o Marcelo parece que vai voltar aos treinamentos, né? Que tá fora aí já há algum tempo. Enfim, mas o jogo realmente foi muito ruim. Pelo menos o Fluminense pontuou, né? Porque o Fluminense vinha de 6 derrotas seguidas, conseguiu esse pontinho, mas a torcida ficou bastante frustrada. A torcida que compareceu, né? Em peso no Maracanã. No jogo anterior, faltou torcida, né? No Maracanã, mas nesse a torcida chegou junto.
Tava baratinho, né? R$5,10.
Tentando ver um novo momento, uma nova era com a chegada do Mano. A gente viu que, assim, o Fluminense já conseguiu fazer alguma... Deu assim, um pouco já de sinais, né, do novo técnico, mas com algumas coisas diferentes, uma pressão um pouquinho mais lá em cima. Começou o jogo até parecendo que o Fluminense ia dominar, teve uma bola do Cano, enfim, mas depois ficou bem, bem ruim mesmo a partida. Enfim, o Fluminense tem muito a caminhar aí, é muito a fazer, tem que torcer pela a volta logo do Arias, né, tá fazendo muita falta também pra equipe, o Keno não vem bem, enfim... Mas foi bem duro o jogo.
Sem dúvida.
Duro de ver.
Com certeza, muito duro. Luciana Zogaib, até a próxima. Um abraço, Lu.
Valeu, André. Até a próxima.
Valeu. São 6h27. Eurocopa, nesse momento, são 13 minutos do segundo tempo da prorrogação. 0 para Portugal, 0 para França. O jogo está indo para os pênaltis. Tivemos também, hoje, a vitória da Espanha, também na prorrogação, sobre a Alemanha por 2-1. E logo mais teremos Copa América a partir das 10 da noite, Venezuela e Canadá, já no mata-mata da Copa América. Ontem a Argentina eliminou o Equador e a primeira classificada para a fase semifinal. No Mundo da Bola fica por aqui, mas antes, o Gol Nacional fechando o programa. Amanhã tem mais às 6 da noite. Valeu, galera, um abraço.
O Gol Nacional.
Beleza, vem Inter, boa bola, pelo meio, Prado, rolou pro Bruno Henrique, meia esquerda, cruzou pra área, zaga sobrou pro Igor Gomes, bateu pro gol! Gol! Do Internacional! Igor Gomes! Jogada que veio da canhota, o Bruno fez o cruzamento, a defesa cortou mal. Ô Antônio Carlos, ô Thiago Santos, ela sobrou pro Igor Gomes, emendou de primeira, cara, na veia, ângulo direito do Fábio, indefensável, inapelável, aos 39 do primeiro tempo no Maracanã, aumenta a agonia tricolor, a lanterna do campeonato segue com o Fluminense e o placar, a Nacional conta. Igor Gomes, camisa 3, Internacional 1, Fluminense 0. Gustavo Prado de cabeça manda pra frente. Ela sobra ainda com o Diogo Barbosa, 48,5. Daqui a pouquinho a Raquel Mota no intervalo, analisando tudo que rolou no primeiro tempo. De por enquanto o Inter 1, Flu 0. Vem Ganso de longe, bateu pro golaço! Golaço! Tijolo, meu irmão!
pressionado o goleiro Fabrício. Ela fez uma curva, mas não justifica o erro do goleiro. Ganso, camisa número 10, empata tudo, diminui o prejuízo. O Fluminense na primeira etapa chega ao seu gol aos 48. 48 no Maracanã, primeiro tempo, Ganso, camisa 10, escreve no placar da Nacional. Fluminense agora 1, Internacional também 1.